voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado ao nosso amigo Nilson Abate Lade, da Rádio Tarumã 87,9 FM. Desejando a todos uma ótima semana. E vamos de notícia, diz ele aqui. Daqui a pouquinho, abraçar o pessoal de Tutóia. Daqui a pouquinho tem Elivaldo Ramos com as informações aí da região. O pessoal da Rádio Zutil FM, bom dia. Rádio Zutil FM transmitindo o Central Manhã aqui para a cidade de Arame. O nosso amigo William Coelho, de Capinzal do Norte, disse que o dia amanheceu nublado por lá, previsão do tempo hoje, podendo chegar aí aos 31 graus, temperatura ótima, excelente, lá em Capinzal do Norte. O Haroldo Nascimento, do Sistema Jaguarema de Comunicação, Rádio e Televisão, são várias emissoras de rádio e televisão cobrindo 8 cidades na região dos Lagos e no Médio Mearim. Grande abraço, Haroldo do Vitalino, nosso grande parceiro aí na região. Graças a essa parceria, estamos em 8 cidades da região, levando informações, levando aquilo que a população precisa ter todos os dias para poder ficar bem informada, bem orientada sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós vamos agora acionar o nosso repórter Carlos Roger, sempre bem informado, mas esse final de semana nós tivemos casos graves de afogamento. Foi isso, Carlos Roger? Bom dia.
Olá, Humberto Fernandes, bom dia a você, um ótimo dia ao Jauber Pereira e a todos que estão ligados com a Central de Notícias Brasil, com o Central Manhã desta segunda-feira, após muita chuva durante todo o final de semana na região metropolitana de São Luís. Olha, nós temos notícias, mas não de São Luís. Dessa vez vamos para o interior do estado do Maranhão. Aconteceu um trágico acidente em um rio lá no município de Monção, quando pessoas da mesma família, 3 mulheres, sendo uma jovem grávida, uma idosa e uma adolescente, elas morreram afogadas na tarde do último domingo, na tarde de ontem, após uma canoa afundar em um lago do município de Monção, no interior do Maranhão. As vítimas eram da mesma família. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o acidente aconteceu por volta das 14 horas da tarde de ontem, quando as vítimas e uma quarta pessoa navegavam em uma canoa fazendo a travessia do lago. A embarcação acabou afundando com as vítimas e uma delas conseguiu se salvar. Já as outras 3 acabaram morrendo afogadas. As vítimas mortas foram identificadas como Jocélia de Jesus Castro, de 77 anos, que era servidora do município de Monção, Adriana Nabate Pereira, de 18 anos, que estava grávida de 7 meses, e Sara Yasmin Nabate Pereira, de 12 anos de idade apenas. Uma equipe da 9ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Santa Inês chegou ainda a ser acionada, mas quem fez o resgate, quem retirou as vítimas da água, foram moradores da região, populares que estavam trafegando também em outras embarcações, perceberam a movimentação do acidente, foram até o local e conseguiram resgatar todas, mas infelizmente 3 já sem vida. De acordo com o capitão Silva Filho, comandante da 9ª Companhia do Corpo de Bombeiros, a quarta pessoa que estava na embarcação era um idoso e era ele que conduzia essa canoa. E um detalhe, este idoso que escapou com vida desse acidente, ele é também da mesma família das 3 mulheres que terminaram perdendo a vida. A prefeitura do município de Monção divulgou uma nota de pesar pela morte das 3 mulheres e decretou luto oficial de 3 dias na cidade por causa da tragédia. Em nota, a prefeitura diz que, através da prefeita Bárbara Carvalho, ela manifesta profundo pesar pelo falecimento das 3 mulheres e, em respeito à memória das vítimas, decreta luto oficial de 3 dias no município. Decreto de número 6/2021. 2025. Então, seguem as investigações agora, o Corpo de Bombeiros, a perícia, para identificar, ou pelo menos tentar identificar, o que teria ocasionado aí o naufrágio desta canoa, que terminou com um resultado fatal, 3 vítimas mortas nesse trágico acidente que aconteceu na tarde de ontem no município de Monção. A gente destaca esse caso porque é um caso mesmo que merece um destaque, já que são 3 mulheres aí da mesma família, uma criança de apenas 12 anos de idade, enfim. Com essa eu vou me despedindo por aqui, tem muita movimentação essa semana, principalmente na capital maranhense, agenda vasta do governo do estado voltado aí para um mês que comemora-se aí o Dia Internacional da Mulher, e a gente vai estar acompanhando tudo isso de perto, passo a passo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Nossa solidariedade aos familiares, aos amigos do pessoal que foi vítima desse afogamento lá na cidade de Monção. Nós vamos a outra região do estado do Maranhão. Eu só tinha aqui, Jalber Pereira, as últimas informações sobre o assunto que você citou agora há pouco. Um levantamento foi feito pela Folha de São Paulo em várias regiões do Brasil e foi detectado de que 727 pontes em todo o Brasil apresentam problemas, e os problemas são semelhantes à da Juscelino Kubitschek ali na região de Estreito. O estado do Ceará ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, apontado aí que as rodovias federais apresentam problemas estruturais, com 93 casos no estado do Ceará. Desse total, pelo menos 77 encontram-se em estado ruim e 16 em situação crítica. O estado do Maranhão ocupa a 10ª posição nesse ranking, com um total de 25 pontes em péssimo estado. Já o estado de Mato Grosso é o estado que possui menos pontes com problemas, com apenas 6 pontes, né, segundo o levantamento realizado pela Folha de São Paulo. Tá, as pontes ligadas ao DENIT, então são as pontes, isso está contabilizando apenas as pontes em rodovias federais,
então, a gente supõe. Então, já que tem esse levantamento da Folha de São Paulo, então o Departamento de Infraestrutura do Governo Federal, vamos colocar o plano em ação e vamos evitar que vidas sejam ceifadas, como aconteceu lá na cidade de Estreito, na divisa do estado, dos estados do Maranhão e também o estado do Tocantins. A gente sabe da burocracia que existe no serviço público, mas providências precisam ser tomadas de forma urgente para que tragédias possam ser evitadas. Humberto.
Isso, vamos então movimentar os nossos repórteres trazendo a sua participação direto do interior do estado. Pode enviar também as imagens, pode enviar as informações direto aqui para a produção do Central Manhã. Nós vamos agora para a região dos Lagos, para a região de Vitorino Freire, e de lá quem fala é o nosso repórter Jota Queiroz. Aí no mês das mulheres, nós temos homenagens a heroínas, né? Tem algumas heroínas, aquelas que aqui no estado do Maranhão contribuem muito para a independência de toda a família, não é isso, Jota Queiroz? Tem
bom dia,
assunto voltado bom para dia, as quebradeiras Jalber de coco.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber. Realmente, tem aí assuntos importantíssimos para as quebradeiras de coco. Olha, a gente comenta pouco sobre esse assunto, mas a verdade é que as quebradeiras de coco em toda a região, aqui da região Tocantins, estão sendo assistidas aí. Só esse ano agora, esse mês agora, vai ser investido no comércio local, através das quebradeiras de coco, mais de R$200 mil, através de um benefício concedido pelo governo federal às quebradeiras de coco. O nosso repórter José Araújo foi no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, aqui no município, para entender um pouco sobre esse benefício e trazer para a gente. Veja só.
Aqui em Vitorino Freire, mais de 200 mulheres estão sendo beneficiadas com recursos do governo federal. É um valor de cerca de R$4 mil, o limite para cada mulher. Isso vai depender de cada situação também. E esse projeto funciona através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Vitorino Freire. E eu vou conversar aqui com a secretária de Mulher, que é a Franciane Souza, que vai explicar para a gente sobre este assunto, né? Como é que funciona esse benefício, quem são as mulheres beneficiadas, quem pode receber e que projeto é esse?
O programa PGPM Bill já acontece aí mais de 10 anos, né? Agora esse ano vai fazer 10 anos. E cada mulher ela tem um limite de receber até 4.500. Isso vai depender da quebra de coco delas. E aí agora saiu para 71 mulheres, quase 200 mil, e ainda tem um restante aí de 133 mulheres para receber. Então, é uma economia grande que vem para o município. E falar assim da importância que essas mulheres estão tendo, né? Que antes elas não tinham e agora elas têm. Então, assim, para a gente é muito gratificante, como sindicato, poder auxiliar elas, fazer esse programa, fazer todo o processo, encaminhar. Então, a gente sabe que é um trabalho árduo, mas elas sempre estão à disposição. E a gente tem o maior orgulho, né, de fazer e ver elas trazendo... Tem relatos de mulheres que já até construiu casa com esse benefício, ajuntando dinheiro. Então, para a gente é muito gratificante fazer parte e estar ajudando cada vez mais essas mulheres.
Tem um limite aí de cerca de R$4.000, isso depende, varia muito, né? Depende de cada beneficiário, é isso?
Cada mulher vai receber conforme a quebra de coco delas. Ela vende para o comprador, recebeu lá, e aí o comprador anota os quilos de coco que ela vendeu e ela me traz para mim, e ali eu coloco, e tipo, se ela quebrou 1.000 quilos de coco, ela vai receber baseado no tanto de coco que ela mandou, que vai na nota fiscal, que a gente sempre, para cada mulher a gente faz a nota fiscal avulsa.
Esse coco é vendido e encaminhado para onde?
O coco, elas vendem para o comprador e só traz para mim a notinha do comprador que vendeu aquela quantidade. Por exemplo, ela vendeu 1.000 quilos de coco, ela traz para mim, o comprador, eu faço a nota fiscal, o comprador assina. Então, é tudo uma coisa bem organizada. Então, assim, tem fiscalização, a Conab, o programa é sério e a gente só tem a agradecer mesmo.
E aquelas mulheres que desejam entrar nesse tipo de programa, que ainda não estão incluídas, que não fazem parte do sindicato, tem como entrar? Ainda tem uma abertura para isso?
Tem. A gente faz duas vezes no ano. Agora, quando mês de maio e novembro, a gente sempre faz. Então, aquela mulher que quer, que não é sócia, mas deseja se associar, se enquadra na categoria, ela pode estar se associando e fazendo com a gente. A gente vai estar orientando o que ela pode fazer e aí ela pode estar entrando no programa, sim.
Ok, agradeço aqui as informações da Franciane Souza, ela que é secretária de Mulher, aqui pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitorino Freire, trazendo essa novidade, essa informação tão importante para a economia do município, onde mais de 200 mulheres serão beneficiadas. Esses valores já começaram a cair na conta dessas mulheres que fazem parte do sindicato através do Programa Nacional do Preço Mínimo do Coco. É o PGPM. Esse é o programa que vai beneficiar essas mulheres através desse projeto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município de Vitorino Freire.
Lembrando, Humberto e Jauber, que esse projeto aí, se não for o sindicato tá fiscalizando, ajudando, incentivando, não vai ter retorno, né? Então é um belo trabalho aí do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município, que tem à frente aí, e graças a Deus valorizada aí, no mês da mulher, uma notícia valoriza a mulher, né?
Pois é, olha, veja só, quando você... As mulheres, elas têm uma sensibilidade, eu diria, muito maior do que nós. Quando você entrega a responsabilidade, quando elas resolvem abraçar uma determinada causa, quando elas têm uma capacidade, eu diria, uma sensibilidade um pouco maior do que nós, os homens, que somos mais, acho que pelo próprio instinto, ou não sei se pela própria, nossa própria cultura, mais grosseiros, mais truculentos. As mulheres têm uma sensibilidade muito grande. grande. Então, quando elas têm, dadas a elas, quando elas às vezes precisam à força correr atrás dos seus direitos, muitas vezes cerceado, diminuído, anuladas, pelos homens, pela nossa cultura machista, elas mostram a sua capacidade, mostram a sua força, mostram o seu poder de desempenho. Então é importante que se dê a elas o que elas realmente precisam, o que elas realmente merecem para ser a grande comandante. Porque nós já temos no nosso país, Jalber Pereira, nós já temos no nosso país, é um dado importante que aqui para a gente revelar, mais de 49% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, elas precisam ter, para que se dê a ela realmente o espaço que ela precisa ter para poder mostrar a sua força, mostrar a sua capacidade.
Roberto, e aproveitando aqui o ensejo, aproveitar aqui para mais uma vez aqui chamar, aproveitar que o Maranhão passa por esse momento de transformação, o governador empenhado em trazer empresas para cá para o estado e trazer recursos, por que não? Vamos lançar aqui um desafio, aqui para o governo do estado, através principalmente da Secretaria de Agricultura. Que tal implantar uma indústria de transformação do babaçu em cada região do Maranhão? Você já imaginou quantos empregos diretos e indiretos esse produto maravilhoso que temos, que é o babaçu, temos um dos maiores babaçuais de todo o país. Você já imaginou, Alberto, se tivesse programa de incentivo para as quebradeiras de cocos e indústria de transformação? Porque sabemos que do coco babaçu tiramos a borra, que serve para ração, é um insumo muito grande para ração. O óleo de coco babaçu, que é um dos melhores nutrientes que temos para preparar a comida, entendeu? Temos pode ser feito o próprio sabão e muitos outros produtos e subprodutos que podem surgir a partir do extrativismo do babaçu. Então, por quê? Vamos tentar fazer essa campanha para que possa ser implantada em cada região do estado, principalmente na área dos babaçuais, predominante ali na área de Codó, tanto é que é conhecido como área, como dessas áreas em evidência, e a própria Baixada Maranhense, que até onde eu conheço é uma das regiões do estado que mais tem palmeiras e babaçu. Eu repito, se colocar uma indústria em cada polo do Maranhão, muitos empregos, acredito que centenas de empregos serão gerados, e também imagina o impulsionamento que isso vai dar na economia do estado.
Pois é, isso falando de babaçu.
De babaçu. Né?
Mas nós temos espaço em todas as áreas aí para serem desenvolvidos.
E além do babaçu, Humberto, também o estado do Maranhão tem outras palmeiras. Você que é do interior do estado, você sabe, olha, temos a macaúba, que temos aqui, inclusive, no quintal da Central Notícias. Uhum. Temos o anajá, que também é uma palmeira que poucos conhecem, mas é predominante aqui no estado do Maranhão, e muitas outras. Enfim, matéria-prima é o que não falta no Maranhão.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos acionar os nossos repórteres Elivaldo Ramos e Nildo Costa. Já estão a postos.
Estamos apresentando Central Manhã.